no ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começa as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e este é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, Som da Comunicação, com meu amigo Guilherme Guidetti.
Boa noite, Rafa. Boa noite, Fapcom. Boa noite, Galáxia. Boa noite, Acre. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Guidetti. E você? Como é que você está?
Ah, eu tô bem, graças a Deus. Eu queria começar o programa de hoje dando um destaque importantíssimo, Rafa. Já começar o programa, sim.
Sim.
Porque hoje...
destaque importante,
sim,
no nosso Falta de Quarta.
Porque hoje, Rafael, dia 31 de agosto... de 2016, é um dia muito importante, não só para a história, claro, do jornalismo, mas também para a história do Brasil, Rafa, porque hoje,
sim,
completam-se 48 horas que William Bonner e Fátima Bernardes se separaram.
Uma bomba jornalística no Brasil.
A gente não pode deixar isso passar, um dos momentos mais tristes da história do jornalismo brasileiro, quiçá do Brasil. Música triste, por favor.
Muito triste, muito triste.
Esse é o William Bonner.
Inclusive, semana que vem, o William Bonner estará no Gugu.
Sim.
Pra falar como é que foi a separação, a tristeza.
A Fátima Bernardes já mandou uma mensagem pro Evaristo Costa, que eu vi.
Sim. O William Vac já procura também.
Sim, claro.
Bom, mas o nosso programa não é de jornalismo, não é da Fátima Bernardes e William Bonner. Não somos o TV Fama da Fapcom. Então vamos trocar o assunto, né, Guidetti?
Bora lá, vamos falar do nosso convidado de hoje, Rafa?
Sim, quem é o nosso grande convidado do dia?
Ele que tem 1,5 metro de altura, 20 quilos mais ou menos, tá aqui um rostinho angelical.
1,5 metro de
camisa
altura,
7,
segura.
Camisa 7 do Inimigos da BNT, nosso capita, ele que faz aniversário fez aniversário recentemente, dia 28 de agosto, virginiano, só no signo, ele, André Horta, o Dedé.
Muito
boa
bem.
Noite, Dedé. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gui. É uma honra estar aqui com vocês para mais uma edição do Falta de Quarta.
Isso aí, edição 25 do Falta de Quarta.
Honra toda nossa e queria dizer que é o terceiro a Benitense que eu trago aqui.
Já é o terceiro?
Já é o terceiro.
Tá na hora de parar
a BNT,
né?
Dá-lhe a BNT. Pelo menos aqui a gente ganha alguma coisa, né, Dedé?
Já tem muita BNT já nesse caminho. Certo, Gui?
Certo, Rafa.
Muito bem, agora vamos. Você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp. Você que tá acompanhando o programa pelo YouTube, você que,
Rafa,
já viu pelo Facebook. Calma, deixa eu avisar um negócio pros amigos aqui.
Né?
Hoje, excepcionalmente, o programa do Falta de Quarta da Rádio Fapcom, o nosso programa, está sendo exibido pelo canal Laboratório Fapcom no YouTube.
Desculpem a nossa falha.
Ah, acontece, né?
Vai acontecer, mas a gente volta.
Probleminha, né? Técnico.
Sim.
Estão tentando derrubar tudo hoje, tentando derrubar nosso link, mas não vão conseguir.
Calma,
não,
rapaz.
Dar a volta por cima.
Calma, rapaz. Canal Laboratório Fapcom no YouTube. O link está na descrição que eu compartilhei com a foto e você pode acompanhar e mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp.
Isso aí, Rafa.
Sing, agora,
Rafa,
siga.
Tem uma moça na pista aí pra você agora, hein?
Como assim? Como assim?
Voando, hein?
Ai, Rafael.
Ah, voando.
O menino Rafael não para, Dedé.
É igual o...
menino Rafael não para.
E hoje, bem mais do demais. Que nunca, hoje mais do que nunca, tem uma outra mulher triste, certamente. Muitas pessoas tristes, claro, mas em especial uma.
Quem?
A dama de vermelho, Rafa. Aquela que foi nossa presidenta por tantos anos. Gente, Dilmãe está triste também. Dilmãe, se você está ouvindo Falta de Quarta, mande
um
WhatsApp.
Com certeza.
Para 965881595, repetindo, 965881595, porque nosso moreno Jambo de Ribeirão Pires também está sozinho há muito mais tempo que Vossa Senhoria. Portanto, se você está aí à procura da batida perfeita...
Você quer me ajudar mesmo? Tem certeza?
É lógico que é, pô, partidão pra você, mano.
Ah, tá, sim.
Mande seu recado, participe do programa, seu recadinho pro Rafa, seu recadinho pro Dedé. 965881595, WhatsApp do Falta de Quarta.
É, Dedé, menino secreto, menino dos segredos. Muito bem.
É,
965881595.
Segredos, Dedé, que segredos são esses?
Hashtag descubra.
Hashtag descubra. O menino é o famoso tubarão de asa, como diria o pessoal da Fapcom aqui.
Sei de nada.
É, eu sou muito bom de gíria, então...
Ah, vi que por
seguir. Bom, vamos começar falando do futebol, Guedes?
Bora lá.
Tudo bem, Dedé, que é São Paulino, né, Dedé?
Nem me lembro disso,
é?
Não me lembro.
Não, temos que lembrar, né?
Daqui a pouco a gente fala do São Paulo também, quero ver sua opinião.
Complicado, hein?
Mas começando pelos times paulistas, vamos falar do líder do campeonato. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
É, amigo.
É, hoje o Palmeiras tem jogo daqui a pouco no Allianz Parque, às 7h30, contra o Botafogo da Paraíba, que é da Série C do Campeonato Brasileiro, isso não garante nada ultimamente, né?
É, que o Botafogo não. Do Rio...
Está aqui o Dedé que não me deixa mentir.
Exatamente.
Né? O jogo hoje é 7h30, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras que defende o título, né, o atual campeão, vai começar sua jornada na competição. A notícia do Palmeiras de hoje, Rafa, é sobre o doping do Arouca. O Arouca, ele foi pego, o volante Arouca, que tá sofrendo aí com lesões e tal, ele foi pego num exame antidoping por uso de corticoide, que é uma substância semi-proibida, Rafa.
Você que é um especialista das substâncias médicas, você que sabe sobre doping, que entende por ser um jornalista.
Claro, claro.
Né? O que significa, pra que serve a corticoide?
Corticoide, ele serve pra tratar processos de inflamação no corpo do atleta. No caso, eu acho, né? Eu tô falando
certa
assim com a propriedade.
Olha só!
Se o Silvio falou, tá falado. Serve pra...
Você tem certeza?
Pra curar processos de inflamação, né? No inflamatório, no corpo. E o Arouca, que passou por uma cirurgia no joelho, teve uma lesão no joelho, fez a cirurgia. Teve algumas complicações, aí inflamou o joelhinho. E aí o departamento médico do Palmeiras usou o corticoide. Foi acusado do doping, porém, o departamento do médico do Palmeiras disse que vai se defender. Porque ele usou o corticoide de uma maneira permitida, Rafa. O corticoide, ele é semi-proibido porque ele não pode ser usado via oral e nem via intramuscular, que não foi nenhum dos dois casos. A aplicação do corticoide foi direta no joelho do Arouca.
Ah, que susto. Tá, vamos lá.
Calma.
Muito bem, então o Arouca vai ser julgado, alguma coisa assim?
Sim, vai ser julgado, o Palmeiras preparou a defesa e acho que consegue sair, porque é muito parecido com o caso do zagueiro Iago, do Corinthians, que teve também uma substância proibida aí que usou, mas de uma forma...
Controlada também.
Não sei, não, vamos ver.
Muito bem. Dedé, o que você acha dessa informação, Dedé?
É curioso que é o segundo caso, né, no ano do Palmeiras, né, por digamos que um erro do departamento médico, né?
Sim.
A gente já sabe que o Alexandre também teve esse problema. Inclusive, o Palmeiras já recorreu, né? Que ele pegou uma posição a início de 2 anos.
Sim.
O Palmeiras tá recorrendo para ver. E agora vamos esperar o julgamento do Arouca, né? Ver como que vai ficar.
É, o Palmeiras... O Alexandre tava no Hambúrguer, né? Aí ninguém sabia e acabou.
Multa, uma pena pesadíssima pro Alexandre, que também é pesadíssimo.
Sim.
Muito bem. Então o Palmeiras joga hoje contra o Botafogo da Paraíba e no domingo enfrenta o time do Grêmio.
Domingo não tem jogo, Rafa, porque tem seleção brasileira.
Mas no outro domingo ele enfrenta
na
o Grêmio.
Na quarta-feira ele enfrenta o Palmeiras.
E no dia 11 enfrenta o Grêmio.
Exatamente.
Deu uma remendada, vai. Deu certo, vai.
Quase.
Vamos seguindo.
O ao vivo tem dessas.
Lógico, vamos seguindo. Aí vem o Corinthians.
Salve o Corinthians. Campeão dos campeões.
E aí?
Corinthians tá numa fase.
Campeões.
Corinthians tá numa fase complicada, você concorda, Dedé?
Concordo, vem num desmanche muito grande, né? Desde o começo do ano.
Não só de jogadores, mas de comissão técnica também.
Também. Do time campeão do ano passado, né? Pelo menos o titular, sobraram as laterais, o goleiro e só.
Basicamente isso.
Basicamente
só,
isso.
Só perdeu todo o resto. Só
perdeu tudo.
Planejamento pra quê?
Né? Não existe.
E tem um projeto. Pra que tem um projeto?
Bom, apesar de toda essa fase ruim, o Corinthians ainda é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Tem 37 pontos, tá? Eu sou ruim de conta, mas deve ser 6 pontos, né, Rafa? É isso mesmo?
37 para 43? Exato. Isso mesmo, Guidetti.
6 pontos do líder Palmeiras. Nossa, tô voando.
Certa resposta.
Obrigado, Silvio.
Olha, ganhou R$2.000 já.
O Corinthians perdeu no fim de semana de 2-0 para Ponte Preta, em Campinas. E ele também joga hoje pela Copa do Brasil, às 9h45, jogo da TV, do Plim Plim, exatamente.
Novidade.
Contra o Fluminense. Fluminense que também jogou com o Palmeiras no fim de semana, perdeu, né? Perdeu.
O Diego ajudou a gente também.
Exatamente. O jogo de hoje é no Rio de Janeiro, no estádio Edson Passos, e o Corinthians tem 8 desfalques.
Nossa, quem seriam os desfalques do Corinthians?
Então, não sei.
Falta de letra.
Não, mentira, sei sim.
Vou comprar uma sopa de letrinha na cantina.
O primeiro desfalque é o que saiu pra sempre. Na verdade, que é o Elias.
Pra sempre?
Foi relacionado pro jogo de hoje. Aliás, havia sido relacionado pro jogo de hoje, mas não vai jogar porque viajou para acertar com o Sporting de Portugal. Para ter 50% dos direitos econômicos do jogador. E então hoje ele já não joga. Inclusive ele já chegou em Portugal, já foi recebido e tal, não sei o quê. Eu acho, na verdade. Eu falo, mas eu acho depois porque vai que eu
acho. Você tem certeza?
Não. Sinceramente, não.
Tá igual um craque por aí, já chegou, já assinou.
Os outros 7 desfalques são Danilo, que teve uma fratura pesada na perna. Fagner, que tá servindo a seleção brasileira, Hildo, que tá voltando de lesão, Matheus Vidotto, Romero, que também tá servindo a seleção paraguaia, Léo Santos e Guilherme Arana. São os desfalques aí importantíssimos da equipe do Corinthians. Alguns importantíssimos, né?
Você tá procurando os desfalques aqui, tá desfalque até que na minha folha, só tá na sua.
Ah, claro, que eu sou...
Tá certo. O Corinthians joga hoje contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro, né, Guilherme? O Fluminense, times do Rio, nós temos que pesquisar muito pra ver onde eles vão jogar.
Sim, mas no caso é.
Muito bem, então é isso, Dedé. Alguma coisa pra falar do Corinthians?
É, além desses desfalques, né, tem mais algumas peças, né, do time titular que tá indo a campo hoje, que possivelmente vão ser negociadas, né, no decorrer da semana pra outros times brasileiros. Porque, como todo mundo sabe, a janela europeia fecha hoje, né?
Fecha hoje.
Ainda pode acontecer muita coisa,
sim,
né?
Sim, porque... nossa, inclusive teve muita transferência hoje no mercado,
sim,
europeu.
É, muita. No último dia é bomba, né?
Acontece tudo.
E tem alguns outros jogadores do Corinthians, né, que estão sendo negociados aqui dentro do Brasil mesmo. O próprio Hildo tá sendo negociado com São Paulo e com mais dois clubes que agora não me lembro quais.
Sim.
E mais alguns jogadores também podem sair antes do retomada do Brasileirão, né? Que é só na próxima semana.
Sim, certo. Muito bem. Falando de mudança de jogadores, vamos para o nosso próximo time da nossa lista aqui. Vamos descer a serra, pegar o avião, pegar o carro, pegar o helicóptero, você que vai de qualquer jeito para Santos. Aí vem o Santos!
Santos! Santos! Gol! Agora quem tá fora é o Santos.
É, amigo, entende? O time do Santos é jogar bem, entende? Porque senão não dá certo.
Santos que tava aí...
Nossa, igualzinho, Pelé.
Tava... Um pensamento positivo para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque ia enfrentar a maioria dos times que estão brigando diretamente pelo título dentro de casa. E aí pegou o Figueirense dentro de casa também, na Vila Belmiro, e perdeu.
Como diria Zagallo, aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Perdeu de 1-0 num jogo que marcou a despedida do Gabigol.
É, um grande jogador, né, do Santos esse ano.
Um grande empresário.
É, exatamente. Inclusive, foi muito importante, né, nas Olimpíadas até, pro Brasil. E já estava clara, né, a saída dele, desde o começo do ano, especulando. Na primeira janela, né, do ano, já teve
Respira.
Já tivemos uma sondagem, né, o Santos já teve sondagem do Gabigol no começo do ano. E agora mais um que se vai, né, da geração... Do ano passado, né? Que tinha Gabigol, Giovani, entre outros, né? Mais um que tá saindo.
Sim.
E quem deve estar triste, muito triste, é o Lucas Lima, né? Que tava voando. É. E hoje em dia não tá jogando muito aquela bola dele.
Ninguém,
né,
quer ele.
E tipo ninguém assim. Mais tá querendo ele, né?
Pois então, é, ele deu uma desvalorizada aí, certamente, no valor dele.
Grandes jogadores saírem, né, nesse ano de clubes paulistas. E ele, que tava voando, jogando o fino da bola, hoje continua no Santos, né? No planejamento dele.
Tá voando de asa delta,
já não é,
né,
legal, né? E agora tá numa ladeira triste.
Tudo bem. O Gabigol foi vendido por 100 milhões de reais. Olha o passe desse rapaz.
É, exatamente. Quer falar o Santos?
Imagina
aí.
Quanto será o nosso passe aqui na Rádio Fapcom no dia que quiser levar nós aqui.
Ah, talvez uma coxinha das esfirras ali do pai da Roberta, que fica aqui na frente.
E... Certa resposta.
É, por aí.
Cecílio falou,
tá falado, quem sou eu pra desmentir?
Poxa vida,
Gabigol que largou a 10 do Santos pra ser 10 na Inter de Milão agora.
Exatamente.
Muito bem, então vamos seguindo nossos times aqui. O Gabigol foi, pegou o aviãozinho dele e vai embora.
Exato.
Aí vem o São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O que dizer sobre o São Paulo?
Bom, o São Paulo, ele veio de um resultado que não ajudou, mas também
não atrapalhou.
Não atrapalhou, né? Atrapalhou um pouco porque alguns times da parte de baixo da tabela tiveram bons resultados. Mas empatou em 0-0 com o Coritiba, que é um adversário direto ali na briga para se afastar do Z4, no caso.
A Coritiba tem 26 pontos e o São Paulo tem 28 na classificação.
Exatamente. Empatou 0-0 e foi um dia depois daquele episódio lamentável, Dedé. Você, como torcedor de São Paulo, que frequenta estádio, como que você viu essa repercussão da torcida organizada independente invadindo o CT de São Paulo e agredindo jogadores, roubando materiais esportivos, enfim.
Como você falou mesmo, é lamentável um negócio aconteça como esse, né? É, a torcida não dá nem pra dizer que invadiu, né? Porque tem imagens do momento que eles entram, o portão ele abre normalmente.
É, tem uma história meio estranha aí, né?
Alguém comprou o controle automático.
Como que é uma invasão se o portão abre normal?
Tudo bem que eles não pediram licença, mas estava aberto o portão.
Estava aberto o portão, os caras conseguiram E até você chegar ao campo de treinamento do CT, é uma caminhada. Isso. Os caras conseguem entrar no CT e ainda vai até o campo de treinamento pra intimidar os jogadores e nada é feito, né?
Ah, pra eu marcar um jogo logo, né?
Vamos fazer uma pelada lá, então...
A torcida da Portuguesa fez um protesto parecido com o que os caras
arregaram. E o fato curioso é que toda a diretoria de São Paulo estava em Cotia nesse mesmo dia, inaugurando um busto pro Juvenal Juvencio, né?
Prioridades, claro,
né? E dá um alerta, né? Será que a diretoria sabia disso?
Não, saber sabia. Tanto que eles enviaram, a direção do São Paulo enviou um e-mail para a Polícia Militar durante a semana que antecedeu a invasão, pedindo para que a Polícia Militar enviasse um efetivo ali de seus soldados, né? Para conter possíveis atos que ferissem a ordem pública, como foi colocado no e-mail, mas o efetivo, no caso, foi pequeno e não foi efetivo.
Todos São Paulinos foram ajudar.
Eu acho que eles deixaram uma ressalva, né, no e-mail. Protejam nossos jogadores, menos o Wesley.
Exatamente.
É, que falou jogadores, né?
Exatamente. Inclusive, né, o Wesley, que já anunciou algumas negociações, justamente depois desse episódio, né, já era de se esperar.
Claro.
É o que acontece na maioria dos clubes quando tem esses fatos lamentáveis. E por mais que eu ache ele um jogador mediano pra ruim, eu lamento muito que tenha acontecido isso. É muito ruim pro futebol em si.
Pra imagem do clube.
Pra imagem do clube, que o São Paulo sempre foi espelho pra todos os clubes como gestão e...
Administração,
e hoje em dia tá numa decadência terrível.
Que pena.
Muito triste. Muito triste.
Silvio, lamento.
Muito bem, São Paulo que está atrás do Marquinhos do Internacional, do Rio do Corinthians, e tá esnovando o Dátulo, Atlético Mineiro.
Depois vai ficar
chorando. Muito bem, agora vamos passando pelo Murgue, pulamos o muro do Palmeiras, muro de São Paulo, então agora chegamos na pista. Vamos pista. Falar de automobilismo, falta de quarta. Aqui é tudo muito rápido, tudo acontece assim, movimentado, tudo perto.
Olha quem chegou correndo.
Chegou correndo o Thiago. E aí, tudo bem? Podia vir de carro, Thiago. Poxa, tem estacionamento ali para comentarista de Fórmula 1, de automobilismo.
Ah, é? Poxa,
tá ali liberado.
Até porque, pô, não tava...
Olha, interrompemos um pouco nossa sonoplastia, porque Danilo Nunes não se aguenta aqui. Ele deu muita risada agora, ele não está...
Bem, a nossa falha.
Tudo bem. E aí, Thiagão, como é que tá?
Bom, é isso aí, vamos lá, Rafa. Bom, só queria pedir 25 segundos aqui. Sem BG, se preferência, Danilo.
Nossa, que momento sério.
Gente. Momento sério, Só 25 segundos aqui, dizer que jornalistas esportivos e radialistas esportivos, que é o que somos aqui nesse momento, e toda a quarta, e todo mundo aqui, e toda a preparação do programa e tal, muitas vezes são tidos como alienados, né, em relação a essas coisas que estão acontecendo e tudo mais, né? Mas a gente já tem percebido hoje que não, né? Da forma mais legal possível, irônica. Mas eu queria pontuar aqui e dizer que a tradição diz que quarta de cinzas, finados, costuma chover, ser um dia cinzento, né? E hoje está um dia mais ou menos assim, o que eu acho muito condizente, né? Já que agora há pouco mais de 54 milhões de votos foram cremados, né? É isso, toca BG, vamos falar de velocidade.
Exatamente, fica aí o protesto. Muito bem, aí, Thiagão, domingo tivemos o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1.
Isso, maravilhoso. Bom, ainda bem que já volto logo para a Bélgica, que é uma pista que eu adoro, uma das que eu mais gosto na Fórmula 1, no videogame também, né, Rafa? Muito legal.
Sim,
Bastante
bom. Descidas, subidas, fazer velocidade. No muro.
Legal. Porque é uma pista sensacional de fato e a maioria dos pilotos gostam. E o Rosberg largou na pole, venceu de ponta a ponta, não se preocupou com o que aconteceu atrás dele. Aconteceu muita coisa, aliás, foi muito agitado no GP, teve batida, rodada... batida forte, inclusive, ali na Urruge, que é uma curva velocíssima, perigosíssima também. Começa descendo e termina subindo, é uma coisa de louco. O Hamilton deu show, né? Também deu show, porque largou em 21º, tinha sido punido por trocar peças no motor, largou lá em 21º, chegou em 3º, fez uma boa corrida de recuperação, boa estratégia da Mercedes mais uma vez. O Massa estava bem nos treinos, estava bem na corrida na estratégia, mas depois também acabou... A Williams não é tão boa assim igual a Mercedes na estratégia, convenhamos. E aí aconteceu que tanto ele quanto o Bottas naufragaram um pouco e chegaram mais para trás. O Massa chegou em 10º, o Bottas em 8º. E é isso, o Rosberg encostou um pouquinho no Hamilton, diminuiu para 9 pontos a diferença no campeonato, mas eu ainda aposto no Hamilton.
Os lances mais legais da corrida foram os toques, né? O Vettel tocou no seu companheiro, tocou no Verstappen, o Verstappen fechou o Raikkonen, foi uma confusão
aqui. É, vai ser aquela música lá, quem me tocou
e legal. Todo tipo mundo no tocou. Videogame, que a gente não quer que o cara passe a gente espera ele chegar perto e joga o carro em cima.
Exato, parecia cair de bate-bate, de fato, né?
Sim,
e o campeonato... Infelizmente, acidente mais sério que aconteceu lá, o piloto foi o filho do...
Do Palmer. Foi o Magnussen. Magnussen.
Filho do outro Magnussen lá e tal. É, felizmente, tá tudo bem, ele saiu andando, mancando, mas saiu andando, né? É, porque foi muito forte.
Uma bela da pancada, gente, do céu. No meu campeonato, o Lewis Hamilton lidera o campeonato com 232 pontos, o Rosberg tem 223, tá chegando de novo, e o Daniel Ricciardo, o terceiro colocado, com 151 pontos. Eu vou torcer pro Ricciardo.
Uma perguntinha. Ou sorridente, né?
Tem uma duvidazinha aqui, eu queria a opinião de vocês. Quais são as chances, você acha que... Qual a probabilidade do Rosberg conseguir virar aí esse lugar na classificação e tomar a primeira liderança, a primeira posição? Porque o Hamilton vem muito bem, né? Ele foi punido na classificação, na qualificação, largou em último, mas chegou em terceiro. Então ele tá aliás, voando.
6 vitórias nas últimas 8 corridas.
Mais que ele, só o Dedé tá voando. Quero saber qual que é...
O Dedé tá ganhando massa, né?
Exato. Qual que é a chance, assim, que vocês acreditam que ele tenha forças e carro e habilidade?
Pelo histórico mental dos dois pilotos, eu pontuo o Hamilton. O Hamilton é aquela coisa, o time que tá na frente gosta de jogar bem lá, e o Hamilton, quando tá na frente do campeonato, ele vai bem. Enquanto tava atrás, ele tava ainda devendo, mas aí quando se acertou, o Rosberg é um pouco mais instável em relação a isso. E joga um pouco mais sujo também, que eu não gosto.
Como o carro dos dois é igual, a possibilidade, se ele conseguir 3 corridas na frente do Hamilton, ele passa de novo. Mas tudo isso pode acontecer durante as corridas.
Restam 7 etapas, 8 aliás, né? 8 etapas ainda. 8?
Muita coisa pode acontecer, são 25 pontos.
Você tem certeza?
Temos. Etapas, 4 são 100, 200 pontos em disputa ainda. Olha, hoje facilitou, que beleza. Mandar um abraço pro João Rafael, que mandou sua mensagem pra nós, aí lamentou pelo Santos ter perdido. E comemorou pelo GP ter sido bom.
Eu ia dizer que, porra, o João Rafael não vendo pra ele, veio no programa, né?
Coisa. Bom, muito bem, a Fórmula Indy, Thiago. Tivemos Fórmula Indy na última semana?
Sim, o GP do Texas, aquele que tinha sido adiado em junho por conta da chuva, aconteceu finalmente, foi no sábado à noite.
Sem chuva.
Corrida noturna sem chuva, claro, no oval. E o Texas é sempre legal aquela corrida, o oval é muito favorável a isso, porque é o oval que tem mais inclinação nas curvas, é mais de 24 graus. A pista é larga, então sempre disputa lado a lado o tempo todo, mais uma vez não foi diferente.
E a chegada foi ali,
hein? Sensacional, sensacional. 8 milésimos de segundo, o primeiro pro segundo colocado. O Tony Canano tava na briga. Acabou chegando em terceiro, menos de um segundo atrás, inclusive, 0.9.
90 milésimos,
9 décimos aí. E o Graham Rahal, que é muito agressivo, não liderou, a única volta daquele liderou foi a última volta. Isso não acontecia há muitos anos ainda, o piloto ganhou liderando apenas uma volta, que foi a última. E o James Hinchcliffe, que liderou 200 e tantas voltas, as 248 da corrida, acabou chegando em segundo.
Que pena.
O Hélio Castro Neves também chegou a disputar bem a liderança, a corrida, a vitória. Ele teve envolvido em 2 toques, não foi culpa dele. No finalzinho, a Penske fez um super trabalho, colocou ele em condições de brigar ainda pela vitória na última volta, mas chegou em quinto.
Muito bem, 9 segundos atrás.
E a briga no campeonato vai esquentando mais. Apesar que o Pagenaud voltou a abrir um pouquinho, estava 20 pontos na frente, abriu Pagenaud. 8 agora. É Simon Pagenaud. Isso. O Guilherme adora essas né? O Will Power chegou em 8º, australiano. Tá na briga Will ainda, Power, mas 28 pontos atrás.
Will Power. Não, é Power, cara.
Will Power.
Não, Will Power. Will Power!
Não, sim, desculpa.
Entendeu? Vai, vambora.
Segue. Soltar aqui. Will Power.
Temos aqui um troglodito.
E o Tony Canan em terceiro no campeonato com 416.
Isso, assumiu a terceira posição e eu até tinha pedido, eu tinha pedido pro Guidetti já, e o Guidetti não vai me tesourar. Eu falei que queria um minuto a mais pra explicar o seguinte: falta 2 corridas só pra gente acabar. Domingo agora tem o próximo. Ah, esqueci do próximo da Fórmula 1, inclusive, desculpa. Domingo agora tem GP da Fórmula 1.
GP de Monza, Itália, muito
Itália,
bem.
Itália, tradicionalismo,
Dom mais Fernando. Do
automobilismo. Agora voltando para a Indy, muito bem. Domingo tem o Watkins Glens, que é um circuito tradicional, onde a Fórmula 1 já passou também nos anos 80 e 70. E é o seguinte, oficialmente tem 10 pilotos na briga pelo título ainda, faltam 2 etapas, lembrando. Mas, na verdade, são só 5. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, são 50 pontos pro vencedor na Indy. A última etapa vale o dobro, vale 100. Aí você fala, estão 150 pontos na diferença, o Pagenaud está com 529. Então até o décimo ali, que é o Kimball, o Hunter ali, 361 pontos, tá mais ou menos na briga. O que acontece é o seguinte, o sistema de pontuação da Indy dá ponto pra todo mundo que larga. Inclusive pro último. Basta largar que você ganha no mínimo 9 pontos. Ou seja, não é 150 pontos mais, cai aí pra uns 82, mais 40 e poucos. 120 pontos ali, tá bom?
Certo.
Aí tem o ponto pra pole position, pra número de voltas liderado e tudo mais. Ou seja, com isso, na verdade, quem tá na briga mesmo são só 5 pilotos. Entre eles, felizmente, tá o Tony e o Hélio ainda, com chances remotas. Então, a verdade mesmo, tá entre o Paginot e o Paulo, e eu aposto no Paginot.
É, mas se o povo brasileiro torcer igual torceu nas Olimpíadas pros ginastas, nós temos bastante...
É, quem sabe, né?
O Paginot, ele é francês.
É só
a gente vai
vaiar, né?
Só vaiar.
É francês, verdade.
Aí, só deixando claro, ou seja, pra eles não ganharem esses mínimos pontos, não tem que largar. Então, é difícil, né? Considerando que os dois são da Penske, o Paginot, o Power. É impossível, então a briga tá entre esses dois aí e o Hélio e o Tony ali por fora.
Vamos ver o que acontece, né, Thiagão?
É, bom, domingo, 3:30 da tarde, a largada de Watson's Glen. E pra fechar nossa programação, Rafa, no domingo, já correndo aqui pra vocês não perderem o ritmo, tem MotoGP também. No mesmo lado da Fórmula 1, infelizmente. É duro, no país do futebol é duro falar de automobilismo, né?
Muito bem.
Já foi uma vez um dia o país do automobilismo, né? Mas bom.
Quem sabe logo.
Tem MotoGP na Inglaterra, em Silverstone. Várias corridas em vários tempos do automobilismo esse fim de semana, né? Monza, Silverstone. E é isso aí. Infelizmente, no mesmo lado da Fórmula 1, né?
Você assistisse aquele canal de
canal lá.
Aquele Fórmula 1 TV que divide em 4 telas, você assistia tudo que tinha pra
isso,
assistir.
Isso, pois é. E é isso aí. Na MotoGP, o tal na liderança continua. O nosso espanhol Marc Márquez com Valentino Rossi em segundo e o atual campeão, o Jorge Lorenzo em terceiro.
Jorge,
lugar. Gostou, Guidetti?
Adorei.
Acho muito bem.
Um abraço aí pro André, pro Guidetti, pra vocês todos. Valeu.
Muito é. Agradecer ao Thiago Mendes, muito obrigado, Thiago. De volta aí com a sua presença, sempre marcante no nosso programa.
Valeu,
muito bem. Todo mundo aqui aplaudindo, cheio aqui o estúdio. É. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso programa. Isso é Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Olá. Meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual, ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual, além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Ai, voltamos de novo.
Oi, Guidetti.
Oi, Rafa.
Estamos de volta aqui, Falta de Quarta na Rádio Fapcom, 6h44, Guidetti.
Opa.
Você que tava perguntando, que hora é, Rafa? Que hora que é? 6h44 aqui.
Estamos ao vivo.
Ao vivo.
Muito bom.
Na Rádio Fapcom. Aqui estamos mais um dia. Certo, Gui?
Certo,
Rafa. O que você queria contar, que você fala que queria contar alguma coisa depois do intervalo, como é que é?
Rafa, hoje saiu uma pesquisa muito legal de um órgão que ele mede o valor da marca dos clubes, o clube enquanto marca, quanto que ele vale, certo? É a nona edição já desse ranking aí que ele faz e teve recorde de clubes, que foram 34 clubes dessa vez avaliados, e alterações importantes, na verdade. Percentualmente, o Palmeiras foi o clube brasileiro que mais cresceu no último ano. Teve um crescimento, uma valorização de 56%, seguido pela Ponte, que teve uma valorização de 41%, e pela Chapecó, Chapé Terror, 39% de valorização em relação ao ano passado. O Flamengo continua sendo a marca mais valiosa do futebol brasileiro, pelo segundo ano consecutivo, com uma avaliação aí de R$1.493.400.000. O Corinthians vem em segundo, valendo R$1.422.900.000. 1 bilhão aí, 420, pra quem quer arredondar.
É uma pagada torcedor quase, né?
E o Palmeiras também alcançou a marca dos bilhões, do bilhão no caso, 1 bilhão, 21 milhões e 800 mil aí, 1 bilhão e 22 milhões quase. Esse é o pódio aí dos três primeiros colocados do ranking de 34 clubes, que tem 20 clubes da Série A, 11 da Série B e 3 da Série C. Um detalhe importante, Rafa, sim, a Portuguesa, que está na terceira divisão, ela é, por exemplo, mais valiosa que a Chapecoense e Santa Cruz.
Olha só, então, grande Lusa.
Lusa aí que está brigando para não cair para a Série D, continua aí tendo seu valor, não só sentimental, mas financeiro.
Muito bem, a Luzinha.
É,
meu amigo.
Fabulosa. Saudades, Luzinha, saudades.
Olha, o Guarani tá aqui marcado, 12 milhões, olha o Guarani.
É, ele é o 34º ou o 33º?
34º Guarani.
Não sei.
Muito bem. É quase o valor do média 8 no mercado.
Exato.
Muito bem, o que mais, Guidetti? Hoje nós também temos aqui no nosso Falta de Quarto uma questão sociocultural, vamos dizer assim.
Uma questão solidária.
O nosso programa tem uma pegada social. Pegada social, que fala um negócio desse.
Exatamente.
Então nós temos uma campanha muito legal que tá acontecendo.
Exatamente,
pelos alunos da Fapcom.
Pela instituição Teto.
Sim.
É uma instituição aí, uma marca internacional, né? E tem aqui no Brasil também. Tá sabendo dessa campanha, Dedé?
Claramente.
É, o Ângelo aí tá fazendo rifa, a Karine e o Fred estão ajudando na equipe de construção de moradias de emergência. Enfim, o Ângelo, do sétimo semestre de jornalismo, ele estará vendendo rifas de R$5 para quem quiser participar do sorteio de uma camisa de treino autografada do Palmeiras, autografada pelo elenco atual. R$5 a rifa, você pode comprar quantas você quiser, sendo palmeirense ou não, porque a causa é nobre, é para ajudar a levantar um fundo para a construção de uma das casas do Parque Novo Mundo, que a ocupação do Douglas Rodrigues foi atacada, foi sofreu um incêndio, né? Teve um incêndio lá, muitas famílias perderam suas casas, crianças estão desabrigadas, então uma causa muito legal aí, apoiada por alunos da Fapcom, que estão ajudando de todas as maneiras possíveis. Então uma dessas maneiras de ajudar é com o Ângelo, comprando a rifa por R$5, você concorre aí a uma camiseta de treino do Palmeiras, com todos os autógrafos aí do elenco atual, do Jesus, do Praz, enfim, vários jogadores. E quem quiser saber mais informações, procure o Fred King, pode ser pelo Facebook ou quando ele aparecer na faculdade, e a Karina Fonseca, que é, se eu não me engano, ela é do quinto, do sexto de RP, se eu não sou enganado.
É, eu me engano se eu responder, eu não sei, muito certo. Bem. Eu procure o Ângelo Salvione, escreve assim no Facebook.
Durante o intervalo ele estará ali do meu ladinho, onde eu fico vendendo tortinhas, o pessoal se conhece já, estará do meu lado ali vendendo rifas a R$5.
Muito bem. E você, Dedé, você vende alguma coisa?
Eu, por enquanto, não tô vendendo nada.
Não, muito
nada,
bem.
Não,
ó, chegou uma pergunta pro Dedé aqui.
Opa!
Chamamos o André carinhosamente de Dedé, entendeu?
Sim.
Tá, você já sabe, você conhece o Dedé, pronto.
Uma pergunta polêmica.
Olha só.
Outra forma de levantar fundos para a ocupação do Douglas Rodrigues será o festival 7 de setembro aqui, que o pessoal da Fapcom vai fazer, um campeonatinho de futebol. O valor vai ser revertido para ajudar aí a levantar os fundos. Do fundos que eu digo dinheiro, não o fundo da casa.
Okay?
A casa vai ser levantada por inteiro. Mas uma pergunta aqui capciosa para o Dedé, meu companheiro de time. Pergunta de Ademar Toso, que ex-ABNT, hoje Lobo Guará, foi aí do Tim Maia, ele pergunta: Dedé, se o ABNT acabar, você vai para o Tim Maia?
Polêmica.
Polêmica. Ele dá uma engolida seca aqui.
Ok, Guilherme, hoje no programa.
Vou dar umas informações aqui, né? Que, esse semestre, né? Esse semestre que mal começou.
Sim.
Temos um mês só de semestre. Já tive algumas propostas de outros clubes até. Não só do essa que veio ao vivo, né? Não conhecia.
É.
Veio ao vivo essa proposta.
Ó, tá imprimindo o contrato aqui na impressora.
Ó, chegou o contrato via fax.
Olha aqui, muito bem. Olha só, reuniões com o síndico toda semana. Deixa eu ver, cláusula. Não pode reclamar da caixa d'água. Ah, siga, Dedé.
Siga.
Não, siga, Dedé.
Então, depende, né? A gente tem que avaliar muita coisa aí, a proposta do clube, né?
Quais são os outros clubes que estão interessados em você, Dedé? Você pode falar assim
abertamente? Inter de Milão, Lazio.
Entre eles, né? Juventus.
Juventus? Lá Juventus?
Não. Lá Juventus não veio proposta, não, mas o time do nosso querido Rafa aqui, né? O Média 8, já vem formando proposta já faz muito tempo.
Olha aí, olha só.
Olha só, os caras têm até grito já.
Aqui é certo. Tem do inimigos também. Tem, quer ver? Ó?
Manda aí.
Quer ver? Aí, ó. Olha só.
Está voando. Coisa fina. Então, o Média 8, né, já fizeram propostas. É, o Spartanus também, né, chegou a conversar comigo, né?
Me converter, já vai falar assim, mas calma.
Time do Pastor Oliveira.
Pastor grande, Pastor Oliveira, que é o fanzaço aí do Spartanus.
Sim.
É, o nosso time é do Pastor Zé Roberto, e aí?
Ah, desculpa aí.
Os caras
não. É, pode não falar esses nomes, né?
Mas que história é essa? Que história é essa de que o ABNT vai acabar? Isso realmente tem fundamento? Há conversas? Como que é?
É, tivemos uns atritos, né?
Alguns.
Novidade.
Alguns atritos.
Você que é aluno da Fabricom, já viu um jogo da ABNT? Eles não brigam, eles estão
jogando. Mas recentemente teve ou foi uma coisa assim que...
É uma coisa que já vem de um longo prazo, né? Mas teve recentemente, né? Agora foi até nas férias, a gente nem tava em aula e teve alguns atritos dentro do time. E a gente tá vendo, né? Cada um tava meio... Não tava mais 100% focado no time, né? Praticamente todos. Eles já estavam vendo outras coisas, né? E nós estamos pra conversar, pra ver se o time vai continuar, que é o que eu espero que continue, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é jogar com os inimigos da BNT.
Que dá muito trabalho, mas
dá muito gosta. Dá um pouquinho de trabalho, né? Jogar, mas... Né? Tem uns negócios sofridos, umas memórias não muito boas,
tristes.
Mas... É, triste.
Cada dia um 6x1 diferente. É.
Melhor não falar, né? Porque
é, a única pessoa que te dá alegria...
Não chora, Dedé, não chora.
Gente, calma, gente. Aí, olha o que você fez.
Pode chamar o comercial, Rafa,
rapidinho. Olha o que você fez. Ah, olha só. Mas,
brincadeiras à parte, é uma coisa bem séria, né? Talvez tenha a possibilidade do inimigos acabar mesmo. Que eu espero muito que não aconteça.
Isso aí, mas pro dia 7 de setembro aí no festival que vai levantar fundos pro bairro Parque Novo Mundo, na ocupação do Clóvis Rodrigues, tá confirmado a BNT?
A BNT é confirmado pro dia 7, né? Porque, apesar dos pesares, né, dos atritos, é uma causa muito boa, né? E independente de como a gente tá de união do clube, do time, é bom ajudar, né? Porque é uma causa muito... E sempre é bom jogar futebol, né?
Ah, sim. A gente faz o que gosta e também
ajuda as pessoas.
É. Acho que o único beneficiado do André sair do ABNT sou eu. Porque aí eu não tomo gol do Dedé.
Se for pro Média 8, você vai fazer gol contra só o Dedé.
O Dedé vai jogar bolinha de lixo, ele faz gol em mim.
Quantos gols no Rafa já?
O último eu acabei não fazendo, então ficou em 1.533.
1.533 gols.
É uma média de um gol por minuto. Mas no último
campeonato.
No último campeonato não teve jeito, Dedé. Não conseguiu.
A trave ajudou, né, Rafa?
É.
A trave ajudou 3 vezes.
Estávamos unidos nesse campeonato.
Você fez uns negócios, né? Umas mandigas lá na trave.
Eu defendi, gente. Eu me preparei, mano. É assim que faz as coisas. Certo. Inclusive, falando de transferências, o Média 8 vai vir com novidades aí. Dizem que teremos volta de jogadores tradicionais do time. Não podemos contar o nome, tá? Mas jogadores tradicionais, de clubes tradicionais, voltam ao time tradicional.
O Raul indo de vez.
Não, Raul não. O Raul é um jogador bom.
Raul, ele que flerta aí com o Média 8 há um tempo.
O Raul não acerta o pênalti. Jogador que volta acerta o pênalti. Polêmica. Descubra. Certo?
Certo.
Certo.
Ah, o nosso programa tá quase chegando no final.
Mas
um assunto temos que pegar aqui, ó. Quase fugiu o assunto. Que era um assunto meio secreto. Sabe? Porque sabemos que o Dedé é uma pessoa muito conhecida na Fapcom, sabe? É um esportista que voa, é um menino voador, realmente.
Político da Fapcom.
Muito bem, Dedé. Olha só. Atenção, Facebook.
Ele tem segredos?
Tem vários segredos com o nome de Dedé.
Dedé.
É.
O que você diz aí desses segredos?
Quais serão os segredos de Dedé?
Descubra.
Olha, mencionado lá na
pessoas
página.
Que dizem que é uma assessoria de imprensa que posta isso pra você. Sim,
não, eu vou revelar. Meu empresário, ele faz posts na página Segredos Fapcom semanalmente.
Links patrocinados?
Links patrocinados. É todo um trâmite de marketing pra aumentar
sua popularidade.
Minha popularidade na faculdade.
Seu valor como marca.
Sim. Porque daí chega as propostas, né, dos times que querem me levar, Média 8, Tim Maia. Aí chega pro próximo mais alto, né?
Entendi. Que agrega status, né? Aparecer no Facebook é fundamental, né?
Não, mas é tudo brincadeira. Eu acho que é tudo zoação dos caras aí, mano, porque...
Divertido, vai saber o que é isso, é divertido.
Chega segredo pra caramba, mas nunca ninguém vem falar comigo.
Então, sei.
Esse é engraçado, muito bem. Próximo...
Não, 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 não
O seu tempo acabou.
É, tá bom, louco, Silvio. É o Silvio. Tudo bem. O próximo candidato dessa. Sobre o segredo será o Cazuza. Vamos trazer o Cazuza aqui pra
Cazuza, o Cazuza voa no segredo. É, vocês então, falam de mim, mas o Cazuza voa.
Todo mundo voa. Dedé, deixa seu recado subir, seu abraço, seu segredo. O que você quiser.
Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Eu te amo, mãe.
Oh. Ela também manda segredos?
É, pode ser, ela manda um segredo. Vai lavar a louça.
É. Filho, o casaco.
Filho, leva o casaco. Filho, vai lavar a louça. Filho, não sei o que lá.
Ela bota manda casaco, segredo, tira
ela,
casaco.
É, quase um Jack Chan, velho.
Muito bem, Dedé. Mais alguma coisa? Manda mais um beijo.
Eu queria mandar um beijo pra esse povo lindo da Fapcom. E um beijo pra toda a nação alvinegra do ABNT. Tamo junto aí, tomara que o time não acabe.
Muito bem. Isso aí. Não vai acabar os inimigos, não. E a meninada que tá batendo na porta, aguenta que o Dedé já vai sair, gente. Calma que já vai. Isso. E Dedé, você quer seu beijo, seu abraço?
Bom, pegar o gancho aí do Dedé também, mandar um abraço pra toda a nação alvinegra abenitense. Um abraço pro pessoal que acompanhou aqui a gente no estúdio, Carol, Nicolas, professor Fernando, Dom Fernando, professor Wellington, acertei? Ah, valeu, não sei nada. Nosso sonoplasta Danilo, convidado Dedé, um abraço especial pra você, meu sétimo
capítulo. Como é que é o nome do amigo do Dom Fernando? Dom Wellington, Dom Wellington, pode
Dom
ser.
Dom Wellington. E um abraço pra você também, Rafa.
Ah, muito obrigado, Dedé. Bom, muito obrigado a vocês que acompanharam o Falta de Quarta, Carol, Nicolas, Fernando, Wellington, Dedé, Dedé, Danilo, Apito, todo mundo que tá ligado no Falta de Quarta. Semana que vem teremos mais uma edição, com certeza. Edição especial de feriado, né?
Sim.
O dia independente, é um dia nosso. Conquistarmos a nossa independência mais uma vez.
E é um dia de ajudar, né, as pessoas.
Sim, sempre podemos ajudar mais pessoas. Certo, galera, isso foi o Falta de Quarta aqui na Rádio Pop com o Som da Comunicação. Até semana que vem, Guedes.
É, até semana que vem, Falta de Quarta, que conta com a apresentação e a roteirização de Guilherme Guedes e Rafael Costa, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano e Dom Fernando.
Muito bem, a Rádio Pop com o Som da Comunicação. Até semana que vem, gente. Tchau!
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Pop com o Som da Comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.